Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E eu vou começar falando sobre... Aliás, isso aqui não foi um e-mail que a gente recebeu, nós recebemos uma carta, a pessoa escreveu uma carta, né? E ela diz o seguinte: prezado Moisés, conheço muito o valor da imposição de mãos. Da imposição de mãos como um meio poderoso de vitalizar o corpo, o espírito e a saúde. Minha depressão melhorou muito com a conjugação do serviço terapêutico de um psicólogo, né, e da aplicação de passes magnéticos. Hoje sou doente renal crônica, meus rins perderam, nossa, os rins dela perderam 100% da sua função, e não há cura para a perda dos rins. Estou viva graças à hemodiálise, que é o processo artificial, né, feito por uma máquina complexa para dar conta, né, dessa função vital, porque o rim já não consegue mais fazer. Ela diz aqui que há de se fazer ela faz hemodiálise 3 vezes por semana, ou ela vai ter falecimento, né? Então, pode-se também fazer um transplante de rim, o que é uma situação bastante delicada. Você vai me achar pessimista, mas às vezes penso que morrer é melhor do que se sujeitar a viver a vida de um doente renal crônico. Então, o que ela está dizendo aqui, que às vezes é melhor morrer, né? Posso deixar meu nome para receber as energias, né, as vibrações dos cooperadores do SEC? Ela coloca o nome dela aqui, Leila, tá? Olha, Leila, claro que pode. A gente já vai incluir você no nosso trabalho de assistência, né? Que é um trabalho feito diariamente. Então, todos os dias, muitas pessoas levantam as mãos, não é só aqui no Brasil, não é só aqui em São Paulo, não. Em vários lugares do mundo, as pessoas participam. É um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, com muita boa vontade, para que todas as pessoas que sejam incluídas para tratamento, elas possam levantar as mãos, né, depois, já curadas, e também ajudar o próximo. Nós vamos tentar, por um esforço máximo de boa vontade, de amor e de carinho, melhorar esse mundo. Vamos circular as energias no planeta, melhorar a aura desse planeta. Tá? Você continua a tua carta e diz assim: você crê em milagres? Hoje em dia, você já viu acontecer milagres que alguma pessoa com problemas no rins, né, que necrosou, se ela ficou boa? Então, peraí que eu já vou te responder. Então, ela diz aqui que o tecido que envolvia, né, os rins morreu, né, por consequência de lúpus, né, e agora ela está sofrendo bastante. Por favor, poderia me responder pelo rádio se você crê em milagres? Ela diz obrigada de quem espera curar-se. E ela assina aqui, Leila, né? Eu não vou falar o sobrenome dela. Eu sempre fico com muito cuidado para falar o sobrenome das pessoas, né? Porque ela não... A pessoa coloca o nome completo, mas... vamos falar a Leila só, né? Que esse é o nome real dela aqui, tá? Bom, Leila, eu já vi experiências de cura de tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar, tá? Então, é uma questão, eu penso que a cura, ela fica mais fácil quando a gente aceita o trabalho, aceita a espiritualidade, quando a gente abre o coração e acredita de verdade, né? Então, é muito importante que isso exista dentro da gente, né? Se você, por exemplo, falar assim, faz aí, vamos ver se dá certo, fica muito difícil o investimento, não só das pessoas que estão tentando te ajudar através da esterilização da energia, mas também dos espíritos amparadores que acabam não se envolvendo nisso, né? Eles acabam simplesmente, se você não acredita, por que que eles vão pegar essas energias, trabalhar essas energias, refazer tecidos, né? Porque a gente acha que isso não pode acontecer. Claro que pode. Tudo que você pensar, viu, Leila? Você pergunta aqui se eu já vi milagres. Tudo que você pensar pode acontecer. Tudo. Esse universo é muito maior, muito mais cheio de coisas do que a gente imagina. um problema renal traz um sofrimento muito grande para a gente, né? Porém, eu penso que você deve acreditar mesmo, vamos acreditar, vamos abrir o coração, entendeu? Tirar aqueles, nós colocamos tantos problemas, tantas defesas, tantas dificuldades para realizar qualquer coisa, vamos abrir o espaço do nosso chakra cardíaco, do nosso coração, para ver a vida com mais alegria, com mais força, com mais vitalidade. Se você abrir o teu coração, o que acontece é que as suas energias já começam a circular de forma muito mais eficiente, né? A gente trava tudo. Então, não vamos travar nada, não. Vamos deixar as coisas acontecerem para que a gente consiga um resultado bom. Abre o teu coração, acredita. Nós vamos fazer esse trabalho. Tá? Esse é um trabalho que a gente faz também com muita seriedade. Né? E você vai sentir aí os efeitos. Eu fico torcendo por você, né? Mas aceita isso no coração. Se você aceitar a cura no coração, ela acontece em todo o corpo. Pensa nisso. Isso acontece em todas as coisas da nossa vida. Viu, Leila? A gente às vezes fica muito desesperançoso, né? Fica sem saber o que fazer. É verdade? Então, aí fala, puxa, e agora? O que, que eu faço? Né? Tem um problema sério? Está cheio de pessoas com muitos problemas, né? Eu penso assim, ó, você é uma pessoa nesse momento que está viva, tem que fazer e se apropriar de recursos da nossa tecnologia para poder continuar, né, e fazer esse percurso que você está fazendo. Mas seria uma boa ideia você dar o primeiro passo agradecendo por tudo. Você tem muita coisa, então agradece, Leila. Ah, mas eu estou sofrendo, eu sei que você está sofrendo. Se eu pudesse, eu ia contar aqui agora coisas que eu já vi que você ia falar, nossa, e como é que a gente faz? Né? A gente agradece primeiro, né? Agradece mesmo. Agradece porque o agradecimento abre o nosso coração. E se você abre o teu coração para as consciências espirituais mais avançadas, amparadoras, elas com certeza vão olhar para você de uma forma diferente. Né? A gente só realmente vale, né? Se a gente virar uma ferramenta do mundo espiritual. E você vira essa ferramenta começando a ser melhor internamente, agradecendo. Você está sofrendo? Agradece. Né? Então, sabe, tem umas coisas assim que são meio difíceis, né? Mas dá uma lida na história de Francisco de Assis, que você vai ver que a relação dele com todas as doenças que ele tinha, inúmeras doenças, era uma relação de tranquilidade, né? Ele, olha só, ele aproveitava aquilo para mostrar o quanto ele podia fazer, mesmo daquele jeito. Então ele transformou todas as doenças em luz, e eu penso que nós podemos fazer isso. Vamos trabalhar para a gente ser melhor. Eu já vi situações de cura, que eu não chamo milagre, eu acho que isso é um procedimento natural da vida, né? Mas milagre já é uma coisa assim, né, que a gente fala, nossa, aconteceu. Não. Eu acho que as coisas acontecem, você fica bem e você vai dizer, nossa, como é que isso aconteceu? Né? E depois, com estudo, você vai descobrir que essas coisas elas acontecem porque a natureza, né, as consciências que nos cercam, a consciência universal que nos apoia, ela sempre tem todas as respostas que nós não temos. Então, Leila, vamos começar o nosso trabalho e você fica tranquila, relaxada que, né, as coisas acontecem, tá, querida? Eu pratico a projeção astral desde os 7 anos de idade. E, quer dizer, isso aqui virou o sentido da minha vida. Eu pude me apropriar de conhecimento que não estão nos livros, né? Eu só tenho que agradecer, isso não é nenhum mérito, né? Puxa, mas você consegue fazer isso. Eu penso que nós temos que, de verdade, nos esforçar muito. E para que você consiga fazer um caminho desses e ver a vida de uma forma mais feliz, né, uma vida de forma saudável, é trabalho. Eu sempre falo isso, é trabalho, 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 e você vai continuando. Você, olha, a nossa vida ela se forma em torno do nosso trabalho. É assim que acontece. E para isso você precisa, sabe, largar as preguiças de lado, as depressões e tudo mais. Se você tiver muita dificuldade para conseguir se livrar dos teus contextos emocionais que te atrapalham, busca a ajuda de um profissional para você poder produzir o máximo melhor nessa vida e ser feliz. Ser feliz, eu falo uma coisa que é assim, ser feliz em todos os chakras, Isso é felicidade. É o chakra básico. Ele tem os pedidos dele, o chakra esplênico, o chakra umbilical, o cardíaco, né? O laríngeo, o frontal, o chakra coronário, todos eles têm que ser atendidos no pedido deles. E para que a gente possa atender, nós temos que ter conhecimento. Essa é a proposta do SEC, que a gente entenda melhor sobre nós mesmos, para que a gente possa não só produzir felicidade para nós, mas produzir para aqueles que estão à nossa volta. A projeção astral, ela vai te dar muito conhecimento. Você vai fazer o curso, você vai entender sobre chakras, você vai entender sobre cura pela imposição de mãos, sobre relacionamento com as pessoas, sobre a sexualidade, sobre dificuldades que você tenha no trabalho, tudo isso. O que acontece na nossa vida? Nossa vida é multidimensional, né? Não é só esse corpo físico. Então você vai aprender sobre isso e a vida da gente muda. Eu pessoalmente acredito naquela espiritualidade que muda o nosso contexto, né? Aquela espiritualidade distante que você fica, achando que as coisas são de um jeito ou de outro, mas você não utiliza, você não participa. Essa espiritualidade, para mim, eu respeito, né? Mas eu vejo aquela que você utiliza no teu dia a dia, né? Aquela coisa dos chakras, tá bom, então vamos saber como é que funciona os chakras. Mas o que eu faço com isso? Então, a gente vai mostrar para vocês um monte de coisas que tem a ver com chakras, que são as energias conscienciais e imanentes que estão presentes na nossa vida o tempo todo e que nós precisamos aprender a utilizá-las, né? Então, isso é uma coisa. Aí vem uma outra questão colocada por um ouvinte que diz assim: Moisés, na sua opinião, até que ponto a crença de uma pessoa, ela coloca aqui entre parênteses o psicológico, faz com que ela se cure? Olha, eu penso que acreditar em alguma coisa, a gente tem que assim, você tem que saber o que é uma crença, né? Uma crença fechada, uma crença de repetição, né? Por exemplo, se acreditar em alguma coisa que vem fazendo o caminho aí, né, de séculos e séculos, e que alguém lá no comecinho dos primórdios falou, e de repente você nem sabe a razão, ela é inverificável, é uma coisa. Agora, acreditar em algo com motivos, com experiências, é outra coisa. Então, uma crença, assim, uma verdade absoluta, inverificável, né? Está cheio de verdades, nós somos ótimos para criar isso, porque nós não temos condições de explicar determinadas coisas nesse mundo. Aí a gente inventa alguma coisa que, por tabela, vai dar uma explicação mais ou menos, e você se satisfaz, porque você também não tem mais que pensar nisso, né? É assim que nós somos, e está tudo bem. Mas, se você acreditar em algo, essa coisa pode realmente curar você, né? Isso é uma verdade. Aí você vai falar: puxa, mas me explica como é que eu posso ser curado por uma coisa que eu acredito. Mas se você acreditar, por exemplo, na imposição de mãos, né, eu tenho centenas de relatos de imposição de mãos que as pessoas ficaram muito melhores. Aliás, eu sou um deles. Então, não tem como você negar que quando se pratica a imposição de mãos, a energia que sai das mãos, ela é uma energia maravilhosa. Nós somos ferramentas, nós nem nos conhecemos direito, e aí nós ficamos, ficamos privatizando as coisas, né? Então, a imposição de mãos acaba sendo de um, de outro, e todos nós podemos levantar a mão e fazer um trabalho de ajuda ao próximo e ajuda a nós mesmos. Quando você exterioriza, você circula mais as suas energias, você afasta assédios espirituais e você ajuda aquela pessoa que está na tua frente. Só precisa praticar, ter um pouco de conhecimento, de orientação. Mas você precisa acreditar, né? E esse acreditar pode não ter a ver com uma crença fechada que você, né, desenvolveu na tua vida, tá certo? Mas mesmo uma crença fechada pode te ajudar. Pode te ajudar. Você vai falar: como? Olha, você tem que ver que nós somos multidimensionais. Se você acreditar em uma determinada coisa, vamos supor que você tem uma dor no braço, tá? E essa dor no braço está sendo produzida pela presença de alguma consciência extrafísica que tinha problemas quando estava aqui na Terra. E aí você simplesmente vai pedir a Deus, né? Que é o que a gente mais faz: ah, Deus, me livra disso, me ajuda, né? E aí, de repente, a dor some. E você vai falar: nossa, você viu o que aconteceu? Eu fiquei curado, né? porque eu pedi a Deus e Deus me abençoou. Isso seria uma explicação, né? Mas eu sou mais próximo das coisas. Eu acho que se você tiver os teus familiares por perto, eles podem simplesmente afastar aquela consciência que estava te assediando, que não estava bem, e você se sente melhor. E aí você fala que foi curado. Então, uma crença fechada, porque você está acreditando e pedindo para Deus, ou para Cristo, ou para Buda, ou para os grandes mestres, e de repente os teus próprios parentes, né, ou amparadores, ou amigos espirituais te ajudam, e você não vai saber direito como isso aconteceu. E o que você pode dizer é que isso aí foi obra, né, daquele que você pediu. Concorda? Então, é legal que a gente aprenda muito, né? Você pode usar as crenças? Sim, a gente pode usar as crenças ao nosso favor, né? E você pode se curar. Agora, é importante, muitas vezes, que exista por trás disso uma autoridade. Se você tiver uma doença e o médico chegar para você e falar assim, isso aí vai ficar, você vai ficar bom, logo, logo, não se preocupa não, você vai ficar bem, né? Você acredita nele, a sua disposição emocional muda, as suas energias mudam e você pode estar num estado crítico, mas você vai se sentir melhor. Se você se sentir melhor, é obviamente que as suas energias estão muito mais, né, à vontade, os próprios espíritos podem te ajudar mais. E de repente você pode ficar bom. Então, aliás, eu acho que a palavra de uma pessoa que tem autoridade, por exemplo, como um médico, um psicólogo, um psicanalista, é muito importante, né? Então, olha só. É isso que você está falando, eu espero ter conseguido explicar, tá? E até a próxima semana.